A melhor coisa sobre o rock and roll é você perceber que o topo da montanha tem espaço suficiente para mais de uma banda. Estamos começando mais um podcast aqui para vocês. De gravação é o último. Igão, Netão, como é que vocês estão? Chegando na reta final, no funil do que foi 2022, com grandes coisas para se ouvir.
E aí, galera, beleza? Estamos de volta aí. Mais uma vez, né? Comentar aí os melhores lançamentos. E tem muita coisa foda. E adianta.
E aí, galera, aqui é o Igor e chega de 2022. Chega.
Chega.
Chega de
Muitos desastres.
Pelé
O
morreu,
cara não quer mais.
Pelé morreu.
Pelé morreu,
Vai acabar,
Argentina.
né? Argentina
Não dá.
campeã.
Muita coisa ruim.
Mas musicalmente, vamos estabelecer
Bom.
que ele foi péssimo, ruim, bom ou ótimo?
Pra mim foi ótimo, mas não foi também assim histórico.
Não, só desse ano.
Tem
69
anos.
reencarnou.
Não. Tem anos assim que acho que foi melhores. Por exemplo, o do ano passado eu gostei, talvez eu falaria que foi mais próspero assim nessa parte. Esse ano eu tava bem desanimado. Até
Eu
julho,
também.
mais ou menos agosto, eu falei, cara, não sai disco, não vai ter lista, não vai ter nada. Aí do nada começou a emendar muita coisa, Red
Né?
Hot, vários trabalhos, tá fazendo já outro. E Arctic Monkeys do nada avisou disco, já lançou, então foi. No final foi bom.
E o rock and roll tá vivo, Igão, ou não?
Ah, vive, né, mano? Vive daquele jeito lá. Respira por aparelhos, mas tá vivo aí, mano.
É.
Eu acho que mais a música no geral, assim, boa música, a boa vontade, tá viva, né? Mais do que o rock and roll, né?
Vocês foram
Boa.
em shows?
Não fui nenhum, não fui nenhum.
Eu fui, acho que dois ou três, não vou lembrar agora. Eu vi o A-ha em março, vi o
Boa.
Guns agora em setembro e acho que foi só esses dois. Acho que foi só em dois shows esse ano. Foi da hora, foi bom.
Eu vou dizer que as duas coisas que eu vi de mais legal desse ano não são novas, tá? Mas depois a gente vai entrar nelas. Ela está na nossa pré-lista, mas não são novas. Então vamos ver e conversar. Você que está em casa aí, já comenta, puxa, arrasta aí para cima. A capa do nosso episódio no seu Spotify e vai na caixa de diálogo, deixe seu comentário, qual foi seu preferido? Já comenta agora, já agora, raça pra cima, pra ver se vai bater com o que a gente vai falar. Eu
Bater.
acredito que não tem como, não tem muito acredito.
É só quando essas listas estão muito malucas, que daí coloca lá Metallica, essas coisas,
Isso é
nada a
muito
ver, assim, sabe?
louco. Metallica lançando o mesmo disco
Ghost.
30 vezes seguida, 30ª vez
Essas
seguida.
bandas que ninguém liga, assim, sabe? Eu não ligo.
Iron Maiden lançando
Eu não
mais
ligo.
um disco igual a todos os outros que ele lançou.
Ah, é só ouvir qualquer outro, daí é isso.
Então, os melhores discos de 2022, Happy New Year chegando. A gente tem. A gente fez uma pré-lista com 10, a gente vai comentar alguns deles. Não quer dizer que
Eu
todos
vou.
nós concordamos.
Eu vou até comentar aqui, ó. Eu tenho uma lista meio que semi-oficial, que é que eu lancei lá no blog.
Esse é
Na minha
semi.
opinião. É minha opinião, ponto final. Do que eu achei bom, assim, ó, os 10
Boa.
melhores. Mas ainda assim, eu sei que. Pelo menos metade aqui não tem como fugir, assim, ah, fugir, isso aqui é ruim. Não, é muito bom, pra mim é destaque. E daqui a gente faz da maneira que a gente achar. Vai falando, elenca da sua maneira aí, não tem problema não.
Boa. Então eu vou começar aqui, vou jogar um nome e um álbum que eu gostei muito do, não muito desse, mas do anterior deles. E eu falei que eu gostei, porque eu fui digerindo. Mas o Arctic Monkeys esse ano lançou o The Car. The
Pô,
Car.
que é foda.
Vida
O
nova,
carro.
o carro, música nova. O que vocês acharam desse álbum?
Cara, pra mim é o melhor disco do ano. Já falo
Olá.
desse
É.
jeito.
Olá.
Desse jeito, já falo. Eles confirmaram a linha que eles vinham seguindo desde o Tranquility Base Hotel Cassino 2018, já afastando de vez, já veio a rock and rollzão. Pouca guitarra, muito teclado, muitos barulhos e climas. O destaque que eu faço é a voz do Alex Turner. Eu acho que ele tá evoluindo. Por incrível que pareça, ele tá evoluindo de estilo de cantar e técnica. É impressionante. Depois procurem aí no YouTube os trechos dos shows que eles fizeram desse disco pra BBC. É impressionante. Alguns momentos aí você fala, cara, o cara é diferenciado mesmo.
Sim.
E
Mesmo.
pra mim é o destaque desse ano. pra mim é.
É, então.
Não é disparado, mas eu acho um destaque.
Eu ainda acho o Tranquility Base Hotel em Cassino melhor que esse aí.
É muito foda. Também. Eu acho que é do nível.
Eu acho que o Tranquility Base é melhor. É um disco bom, eu gostei também, apesar de não ser tanto a minha onda, eu gostei muito. Mas mesmo assim, eu ainda acho confuso, assim, ver o Arctic Monks com essa onda, assim, parece... Eu comentei
com o Neto,
parece um Alex Turner carreira solo, tá ligado?
É, isso eu não concordo também, não. Eu acho que podia ser outra coisa, mas a música então. É boa.
Mas a música é boa, a capa é da hora, o nome é bom, é da hora, a vibe é da hora.
É
mas,
bem
assim,
retrô.
É bem retrô, apesar de eu não ser, tipo, qual público ele vai atingir, assim, sabe?
Eu não sei se
popularizou. Porque, assim, os fãs de música, hoje, atuais, eu não sei se gostam desse estilo. A molecada, eu não sei se gosta desse estilo. Os fãs de rock and roll, não sei se gostam desse estilo. Os fãs do
Arctic Monkeys... talvez.
Mas quem é fã de Arctic Monkeys, não sei se vai curtir tanto esse estilo também, ficar ouvindo várias vezes o...
Porque... o Tranquility Base já dividiu bastante, né?
Então, eu não sei o que público que ele vai atingir com esse disco aí.
Eu.
É, o Neto, que é excêntrico.
Eu trabalhei com umas pessoas que gostavam, assim, fã de ficar em porta de hotel, esperando eles. E é o seguinte, daquilo que eu vejo dessas meninas, o que lançar gosta. Porque
Mas aí não é bem um gosto, né? Você tá só gostando do bagulho. Você tá gostando da sua mãe, né? Ah, agora é minha mãe.
Entendeu? Exato. É mas, você assim... que é a sua mãe.
Mas assim, eu digo assim, na questão de emplacar, a gente vai chegar depois, mas tipo assim, o Red Hot Chili Peppers, ele lança um disco que é a ver com a banda. Você pode falar assim, não, ela não é o mesmo nível de hits que das outras épocas, mas é o meu estilo da banda, tá ligado? As músicas são o estilo da banda. O Arctic Monkeys, ele alterou muito esse estilo e não migrou pra um estilo que tá sendo feito hoje em dia, assim. É um estilo moderno, mas ele não é um estilo que é pra molecada de hoje em dia também. A molecada de hoje em dia não ouve esse estilo exatamente, assim, sabe?
Nada a ver.
É um estilo... Nada a ver. Tem a ver, assim, a pegada, essa vibe meio antiga, só que nova, sabe? Uma vibe reciclada dos anos 90 ali, mas só que nova. Só que, mesmo assim, ainda não é bem o que o pessoal tá buscando hoje. Então, eu fico em dúvida de que caminho o Arctic Monkeys quer seguir, assim, se eles querem fazer esse estilo aí que é quase underground dos estilos hoje em dia, ou se eles, sei lá, se eles estavam tentando entrar numa onda e não estão conseguindo, entendeu?
Pra quem quiser entender isso que o Igão tá falando, eu separei aqui um live que eu assisti esse live, é um especial, que depois de ver muitas vezes eu comecei a gostar do Tranquility Base Hotel.
Eu gosto muito.
O Live at Maida Vale, de 2018. Nesse show em especial, eles utilizaram câmeras da época, bem antigas, enquadramentos, toda uma equipe, uma estrutura, e colocaram aquilo que eu concordo. Eu acho que é mais um sentimento, uma vontade do Alex Turner. Tanto que a câmera nem fica muito nos outros. E parece
um show solo. Eles nem participam. É um show solo, eles nem participam. Você viu o guitarrista, ele fica como se fosse um músico de apoio ali, de sopro. Então. Que faz só um... E fica assim.
Total.
Para.
Kiko, é só isso. Indo de acordo com o que vocês estão falando, quem quiser depois pegar os shows do primeiro e segundo ano deles, eram festas, viu? E os caras tinham a participação, foi de baterista.
Nossa, pode ver. Vejam aí o show do Arctic Monkeys no Glastonbury.
Nossa, lindo.
Aquilo lá é... Os caras estão muito a tesão, assim. Agora, hoje não. Hoje é mais só o cara, tá? Então, acho que não sei se tá bacana pra eles.
Os caras tá pela grana.
Pela grana. Contas.
Bills. Mas assim, ó, de músicas que eu gostei desse aqui, só pra bater o martelo.
Eu gostei de várias.
And Quiet Where I Think I Am, eu gosto.
Gosto. Eu gostei da primeira também, que é a que fez mais sucesso.
A faixa título eu gostei, The Car.
Eu gosto muito de Perfect Sense, a última.
Perfect
Acho Sense bem... é boa. Body Paint.
Hello You, eu gosto da pegadinha também.
É bom, eu acho ele completo, assim, nesse sentido. Não tem nada ruim. Ele, dentro do que ele propõe, ele entrega.
Mas não tem nenhum hit também. Não tem nenhum hit, não. Hit
a que mais assemelha é essa primeira, minha opinião. Mas não vai ser um hit. Não vai ser um...
Mas já o Hotel não tinha, não teve hit, né?
Não tem. Aquela 4 Out 5 lá.
É, 4 Out 5 eu gosto.
Porque ela tem um riff de guitarra. Forte do disco.
Exatamente.
Não, também não teria. Tanto que enganou todo mundo na época. Soltou hit lá. Novo disco.
Eu lembro. Nossa, vai ser foda,
Tan, tan. Aí você vai ouvir o disco, só tem isso. Não tem mais nada disso.
a gente tem Rolling Blackouts Coastal Fever.
Essa aí eu tirei das, dos...
anais.
Das, dos anais. Das florestas da música de 2022.
Tirou dos anais.
Como do sem fim.
Cara, essa daqui eu não sei se o pessoal conseguiu alcançar. Eu conheci através de listas que eu fui procurando ao longo do ano. Dei de cara com esse disco aqui. É uma banda que ninguém conhece, eu acredito.
Eu não conhecia.
Mas que eu sinceramente, por pouco, não diria que é o melhor do ano, pro meu gosto, pra minha visão, do que foi o ano. É rock and roll franco, direto, moderno, mas não é superficial.
Achei meio Pink Floydiano o rock and roll deles.
Você achou?
Achei
pode
Pink
ser
Floydiano.
Porque...
Não tem sei, uma grandiosidade, eles têm um conceito. Assim, tem uma grandiosidade por trás das músicas.
Tem. Verdade, ele tem uma proposta nessa onda um pouco, mas eu achei ele simples até. Ele não inventa muito.
Não.
Eu acho que ele inventa moda. Me agradou muito. Eu ouvi ele do início ao fim umas várias vezes e eu falei, caralho, o disco é perfeito. Então, essa foi a minha opinião.
Vou confessar que eu não tinha conhecido quando o Neto mandou a lista que eu fui ouvir e realmente. Pelo nível, por esse ano, pelos lançamentos que tiveram esse ano, tá super justo. E tipo assim, é uma banda que eu não conhecia também. Eu não gostei da capa. A capa parece uma foto do Pinterest.
É, meio preguiçoso. É. Meio preguiçoso.
É, mas a capa entrega que é meio Pink Floyd.
Tem a ver.
É, então. Tem a ver.
Mas.
Fazia,
mas eu recomendo demais, cara. A banda. A gente falou certinho o nome. Nem sei.
Falamos.
Rolling Blackouts Coastal Fever. Não é Coastal pouco Fever. Comercial. É pouco comercial.
É igual aquela. Mas... O nome da minha playlist lá é. Sex Beat Swing Soul and the Bubblegum Pleasures.
Pouco comercial.
Como assim, mano? De faixa pra se indicar pra entender a banda desse álbum. Como assim?
Eu tenho. Eu tenho a segunda, Tidal River e. Cough Low.
Yeah. Eu gostei, que eu mais gostei.
Eu achei muito foda.
É que eu mais gostei.
Então.
Essa Cough Low que eu falei que tem uma pegada meio Pink Floyd, parece pra mim. Fica um coral meio de fundo cantando várias vozes, assim, sabe?
Eu também senti que tem uma pegada Pink Floyd. Foi a primeira banda
cuidadoso, mas não é. É o ponto certo, assim. De ser cuidadoso e não ser uma coisa conceitual barata, assim, que é só clima, etc. Não.
Não vale.
É rock and rollzão.
E outra,
bom gosto, cara. Bom gosto demais.
Eles têm mais coisa, mano? Eu não conhecia. Vou dar mais olhadas.
Tem. Esse cara. Disco, tem um disco de 2018, esse Hope Downs. Eu agora até tô lembrando aqui, eu passei por ele já antes de conhecer. Mas achei bom e tal. Não tem muitos trabalhos. Agora esse daqui me destacou muito. Esse daqui realmente falei, caralho, esse disco é foda. Essa banda tem que ser...
Fica a pergunta, então. Então, como representantes ou símbolos do rock and roll esse ano, pra vocês, é elas ou não? Sobre essa banda?
Pra mim não. Pra mim não. Do rock and roll atual, você fala? Rock and roll atual?
Não, desse ano. É atual. Que pai.
Lançamentos desse ano. Rock and roll. Isso. Eu acho que pode ser uma boa pedida. Pode ser uma boa pedida.
É que eu não sei se encararia... Não sei se eu fosse mostrar alguma coisa rock and roll pra alguém, mostraria esse disco aí. Mas beleza.
Eu talvez. Desse ano, sim.
Rock
do que
and
eu
roll?
Vi, assim.
Ou ver um negócio rock and roll.
Talvez sim. Mas não é igual tu falando, não é uma obra-prima, não é um dos melhores
discos
da década,
é,
mas é um
bom.
Excelente, assim.
Mas
vale
acho
muito
que a música aqui. Atual tá, ó, tá muito foda.
Bacana, fica a recomendação.
Seguindo então, a gente já tem gigantes do rock.
É isso.
E que lançaram as coisas pro meu gosto, aí já vou até adiantar, minhas favoritas desse ano. Por incrível que pareça. No ano passado foi meio tenso pra eles, né?
É,
sem contar que pro Red Hot, pra mim, o Red Hot Chili Peppers, depois do disco da mosca na pílula, eu falei, puta, já era, quem complicou. E sai um, entra outro. Mas eu gostei muito. A gente tem esse ano, um dos que eles lançaram é o Return of the Dream Canteen.
Esse foi o segundo que eles lançaram no ano, né? Daí vão até já registrar, né? Que eles lançaram Unlimited Love mais cedo, ainda esse ano, e depois, agora mais pro final do ano, esse Return of the Dream Canteen. E me surpreendeu muito. Muito no que sentido? No background, porque eu não esperava que a banda ia lançar mais coisas recentemente, tão rápido, depois da volta do John. E me surpreendeu, porque eles voltaram. Eu sei que eles nunca saíram de vez da origem, mas agora eles realmente fizeram um negócio redondo.
É, então.
Boa.
Concordo, nos dois discos.
Que é que os fãs de Guns gostariam que o Guns fizesse quando voltou.
Era só isso, era só isso. Eu só queria pegar
o fazer um rock and roll em pauladinha.
E não precisa ser dois no ano.
É. Um só bom, pauladinha. Assim. Oito músicas, oito faixa.
E o Red Hot ele fez com uma simplicidade enorme. Tem tudo que você espera do Red Hot. Tem baixo fera. Nossa. Tem guitarras fodas, solos que você não imagina. Improvisação, você sente uma vibe, tem músicas mais longas, você percebe que tem um descompromisso na hora. Sim, da gravação, da composição. Isso é muito legal, não fica aquela coisa 3 minutos e meio.
Não tá encaixotado, acabou, assim, não tá encaixotado.
Começo, meio e fim. Não, tá bem e solto. E
é a cara deles, né?
É total. Tanto que nos shows ao vivo, as músicas são todas
tão
assim.
Foda. Né? Oh, e outra, a gente, só pra deixar claro, a gente fez esse ano discografia Red Hot Chili Peppers, assim que eles lançaram Limited Love. E a gente já comentou bastante que, lá do Limited Luck lá no bagulho, não esperava que ia ter outro, mano. Então, tipo assim, esse disco, cara, falar pra você, mano, eu quase gostei, não, esse aqui agora, Return of the Dream Canteen, eu achei quase o mesmo nível do Limited Love.
Eu achei melhor, você acredita?
Então, eu achei ele mais consistente, assim, as músicas parece que se ligam bem, assim, sabe? Tem o mesmo ritmo, ó. O disco todo, você não vê ele passar, o Limited Love, achei um pouco mais gorduroso, assim, mas não me desagrada, assim. Mas esse aqui é...
100%. Esse aqui é redondo.
Redondo.
E a capa tem tudo a ver. Tudo a ver. A outra capa é meio preguiçosa.
É.
Sabe, mas... que eu senti assim, que se você pegar esse e jogar lá nos anos 90, não vai te saltar muito aos olhos como diferente do que eles estavam fazendo, né? Agora...
Exatamente.
Depois da saída do Frusciante... eu não parecia mais rock. E tava até meio dance, uma coisa meio dance. Não tava. Não parecia. Depende de gente que gosta, mas me parecia um Red Hot mesmo, de raiz. Fica aí, pra mim também a capa é uma maravilha. E tem tudo a ver com ele, essa coisa bagunçada, meia psicodélica. Esse tudo funk maluco deles, né?
Só pô, destacar... tem músicas aqui que já chegaram como hits, já, cara.
Peace and Love eu gosto muito. Não é, mano, acho que não pegou muito, mas eu gosto. No comecinho.
The Drummer.
Eu gostei de Bella. Achei
Bella, bacaninha. Bella eu gosto. Eu ia destacar essa também. Eddie eu gosto.
Eddie é bom.
Eddie eu gosto.
Eu gostei de The Drummer. The Drummer foi...
The Drummer?
Isso.
The Drummer não é.
Você foi o segundo single que lançava. Tocou pouco aqui na rádio. Muito boa.
Eu curti também essa tipo My Tongue aí. Ela foi o primeiro hit, single, se eu não me engano. E bacana. Single. Bem divertido, assim, tipo, na vibe que eu espero, cara. E lançaram, pô, dois discos grandes, né? Grandes, mais de uma hora, elaborados, com músicas longas. Me surpreendeu muito, cara. Muito
cara, mesmo. Cara, e assim, eu acho assim, que o baixo do Flea parece que ele vai melhorando com o mesmo tempo, hein, mano. Melhorou de um disco pro outro do mesmo ano. Eu achei que esse aqui tá mais da hora que do outro, mano. Porra.
Não, é incrível.
O somzeiro do baixo dele presentaça, assim, você ouve no fone.
Muito.
Pô, e enche, assim, o ouvido, tá ligado? Gostoso.
Anthony Kiedis tem um trabalho sempre que é pouco exigido, mas exigido. Tá mantendo a mesma coisa. Ao vivo ele consegue. Ao vivo ele consegue ainda falhar, não sei como. Mas, enfim. Mas aqui no disco tá excelente. E, pô, só elogios, na minha opinião, só elogios os dois.
Muito
se me falassem foda. Que um desses dois é o melhor do ano também, não brigo. Tá bem disputado, assim, essa parte.
Pra mim, o Unlimited Love, pra mim, é o melhor do ano. Assim, se for ver na categoria que a gente tá pegando, que são esses discos mais de música boa, assim, de rock and roll, essas coisas assim. Pra mim, é o melhor do ano.
Mais de música boa.
Mais de música boa. Eu, apesar de ter um outro aqui na lista que eu prefiro mais desses aqui, se fosse pra pegar, pra ouvir, pra separar, pra ouvir, um eu ouviria mais vezes, assim, sabe? Mas o Unlimited Love, pra mim, toda hora eu revisito a vontade de ouvir de novo, assim, pra mim é o melhor do ano, assim, o melhor lançamento do ano.
Já que você falou o seu, eu vou falar também, o meu foi o meu também.
Até pela volta do Red Hot Chili Peppers, impactante, assim, tá ligado, com os caras.
Não, então, beleza, então, é o grande lançamento do ano, isso eu concordo.
Também.
Mas eu não considero o meu favorito do ano, assim, qual o seu favorito do ano? Eu fico ainda com o carro, mas o beleza.
O carro.
Tranquilo.
E assim, a gente vê que no Unlimited Love, né... a gente consegue perceber que a volta do Frusciante é tudo, né? Aquela guitarra meia Jimi Hendrix, meia...
O cara é bom, né, mano? Foda, tipo, né? Assim, o outro cara lá...
Josh.
Bom.
O outro cara lá.
É bom, mano. Ele é muito bom. Só que, mano, o cara é gênio. Não tem jeito, velho. O Frusciante é gênio. Não tem como, mano. Você pode também ter um cara bom lá na banda do Jimi Hendrix. Vai tocar bem, mas não é o Jimi Hendrix, tá ligado? Não adianta, o cara é gênio. E outra, os caras foram feitos pra tocar junto, mano. Tem isso também, a química, tá ligado? Então, não tem como, mano. Os caras, quando tem essa química entre eles, assim, são, pô, querendo ou não, quatro caras muito fodidos, assim, nos instrumentos que eles dominam.
Will Ferrell
na bateria. Além de bom baterista, bom comediante. Os caras têm uma química muito boa, né, mano? Então, quando você tira uma peça dessa aí, é muito difícil você conseguir engrenar. São pouquíssimos exemplos que a gente tem da música aí que deram certo, mano.
Quer ver o que corrobora o que a gente tá falando? Eu não sei de vocês, mas tirando o Kid, os outros músicos, eles estão em top 20 de
quase virtuoso. Quase virtuoso.
Então,
o Anthony Kids se você quiser colocar ele como compositor letrista, ele pode estar aí numa lista aí, viu, mano? Não é, não é, é difícil, gente. Não, mano. Pode. Letrista, letra. É foda, sim, mano, as letras dele. Não é qualquer coisa, não, mano.
É que porque também o Anthony Kids divide, assim, o amor ou ódio. É tipo o pianinho The Doors, né?
É quase isso.
Eu gosto dele.
Eu gosto dele.
Muito.
Eu gosto dele.
Mas a voz, falam que o timbre dele é muito ao vivo.
Ah, então. O timbre ao vivo é horrível. O timbre é muito bonito, assim, o jeito que ele consegue
falar. Quem que é horrível?
Não, ao vivo, o Anthony Kids.
Ao vivo é ruim. Ao vivo é triste. É horrível, só, mas ele consegue falhar naquele jeito que é falado, cara.
Porra, e a banda deles requer muito de. Na verdade, eles teriam que ter duas guitarras, né? Porque se você ouve os discos dele, tem duas guitarras, só que ao vivo ele toca com uma só. Então, parece que o som fica um pouco vazio também, às vezes eu acho, sabe?
Uhum.
E a bateria do Will Ferrell ao vivo também parece que ela é meio baixa, mais baixa do que ele.
Ó, fica uma sugestão aí. Quem tiver na caixa de diálogo do Spotify, comenta aí se vocês gostariam de fazer um piores bandas ao vivo.
Oh, tem várias, hein?
Eu tenho uma top na top da lista aqui já, que, meu Deus,
a gente quem fala. É? Fala pra nós.
Mafadão, né? Deixa. Vocês são Mafadão? Ô, louco.
Ao vivo.
Só o batera dos caras. Só o batera dos caras que leva a frente mesmo, né? O cara não erra nada ao vivo. O batera é fodido.
Agora o Sérgio fica de roupa social, bancário.
O resto é com cartolinha, cartolinha branca. Cartolinha branca.
Você gostaria de abrir uma conta Select com a gente?
Prime.
Fica a sugestão aí do Red Hot. Olha, eu, pra terminar a minha participação em relação a eles, eu fiquei muito feliz. Foi uma banda que.
Eu também. Nossa, eu fiquei, um
sentimento pros próximos anos.
Eu também. E são discos que eu vou revisitar, com certeza.
A gente tá falando aqui deles serem ruins ao vivo, mas com esse relançamento deles, assim, que eu falei no discografia deles que a gente comentou, me reacendeu, assim, ao gosto pelo Red Hot Chili Peppers, tá ligado?
Eu também.
Então, eu também. Hoje em dia, se tivesse um show deles, assim, eu sei que vai muita gente X, mas eu teria vontade de ir, mano.
Eu vou muito. Não, eu tô sendo até meio chato aqui. Eu tô falando, não é o forte deles ao vivo, essa é a parada. Não é o forte, mas não
teria vontade.
É um showzão esse movimento, né? Tony fica rodando com o bagulho na mão, sem camisa lá, de All-Star. Então é bacana, assim.
É, então.
Mas não é foda, né? Bom, não sei, nunca fui.
A próxima banda também não é lá muito mainstream, mas eu conheci aqui, se não me engano, foi com vocês.
Com certeza.
Não é?
Com certeza.
O nosso querido é Salt Eleven.
Salt.
Letra, é tipo, é o sal lá da Canadá, será? Tem U?
Deve ser.
É boa.
Cara, essa banda aqui, eu coloquei na lista do ano passado, se eu não me engano, como o melhor disco do ano deles. Se eu não me engano.
Acho que foi aqui mesmo.
Eu sinceramente acho a banda mais interessante da atualidade, nova.
Que tem mais a dizer.
O quesito que eu fico mais surpreso e apreensivo pra... É uma mistura de sentimentos, assim, do que vai vir os discos deles. É uma banda que ninguém sabe certo de onde é, quem tá, quem produz. Só tem rumores, não tem listas, não tem nada, não tem shows ao vivo. A gente não sabe quase nada sobre.
Não tem hits, não tem nada.
Mas tem uma sonzeira foda.
Tem porra nenhuma, tá aqui.
Mas tem uma sonzeira muito foda. Eles lançam, até então, lançavam pouquíssimos por ano, assim, começou em 2015, se eu não me engano. Lançaram os excelentes discos, depois vocês procurem lá. Rise, eu acho o melhor que tem. E esse ano, cara, surpreendentemente, eles lançaram um, dois, três, quatro, cinco, seis discos no mesmo ano.
É.
Então, não entendi nada, assim. Do nada, seis discos, eles são bem conceituais.
É, mano, meio conceitual. Eu só acho assim, cara, o salto, o problema deles pra mim é essa exclusividade dos caras excessiva, assim, de tudo, assim, sabe?
Eu também acho.
Nossa,
também
fiquei, massa, que chatice, velho. Não tem
eles
nada.
Eles se escondem, eles se escondem.
Ah, é. Eu fico puto com isso aí, mano. Tipo assim, apesar do tipo assim, entender qual que é o propósito dos caras de ser esse negócio misterioso, assim, mas, pô, eu fico meio de saco cheio, tá ligado? Mas tudo bem.
É.
Mas assim, mano, é...
Mas a sonzeira é foda. A
sonzeira é foda.
Mas é sonzeira. Assim,
Mas é a onda, mano. Você tem que curtir essa onda, assim. Não é um disco pop, tá ligado? Não é.
Não.
Você tem que
Muita
ser um
gente
cara...
vai ouvir e não vai gostar.
É,
não
você tem que ser
gostar.
Um cara ligado em música, ligado em sonoridade, ouvir com um bom fone de ouvido, um bom outro falante pra você aproveitar todas as texturas
da música.
Ouvir
um disco como um
tá
todo. É, então. Ler o título do disco, ler as faixas.
Assim, não, porque... agora vou sentar e ouvir isso aqui, tá ligado?
Eles brincam muito com você, assim. Muito com você. Nas propostas que eles querem dizer, nos temas. É bem pensado mesmo, assim. Não é jogado.
Olha, eu acho que baseado nas pessoas que nós conversamos nos grupos, do Intercorde, música que a gente tem, eu acho que as pessoas que nos curtem vai ser bem apreciado.
Eu também acho.
Não é? Tem muita coisa que o pessoal joga lá nos nossos grupos que é bem diferentona. Só que é tipo um filme... Aquele filme que você tem que ir avisado, ó. É um filme assim.
É isso daí.
Se não, você senta ali, você entende, você fala, cara, o que eu tô vendo aqui? O que tá acontecendo? Mas, da atualidade, são os caras que lançam mais coisas diferentes.
Puta, eu fico...
Eu diria que, ao lado deles, os caras que lançam mais coisas diferentes atualmente é o Queens of the Stone Age. São os caras que lançam mais coisas diferentonas assim e tal. Mas, fora isso, do rock and roll, é bem difícil de achar. Os caras representam mesmo.
Nossa, demais. E é soul com rock, com funk, com samba.
Não,
é
extremamente moderno. Extremamente moderno.
É inacreditável as referências. Porra. E os dois que eu destaquei aqui nesse ano é o 11. O Chama 11. E o outro é Air. Que são discos completamente diferentes. O 11,
essas coisas me irritam um pouco, esses nomezinhos.
É super pop. Black music, pop, meio guitarra, soul, tudo que você pensar. E esse Air é só orquestrações, só vozes, só... Então, cara, tem que estar na onda. Tem que estar na onda, vale demais checar, assim, ó. Você pode surpreender.
O 11 é o primeiro disco, acho que, deles que tem essa capa diferente, né? Todos eles é a mesma banha, a mesma merda, né? O cara só recicla o layout do bagulho, né?
É, teve outros também que mudaram. Tem o God também, que não tá na lista aqui. God, o Earth, que daí ficou mais colorido um pouco. Mas é tudo aquele jeito, cara.
Mas bem esse 11 eu gostei, mano. Falar pra você, eu acho que é um dos que eu ouviria mais vezes, assim, sabe?
Esse 11 eu achei muito foda. Eu
numa onda,
quarto,
assim,
na minha lista.
Numa onda, assim, meio de madrugada, assim, porque ele tem uma pegada foda, do baixo que eles usam, não exatamente do baixo, mas das notas de amplificação baixa, né? Que me agrada muito, assim, o jeito que eles conseguem mixar as coisas pra ficar com realmente camadas, assim, de vibe, assim. Gostei pra caramba, mano.
É bom gosto. É bom gosto.
A primeira música que eu mais gosto, que é Glory, que tem o baixo dela é... Nossa, muito da hora, mano. Ele tem uma onda meio... Esse efeitinho quando... Da corda batendo no comecinho é meio como se fosse uma falha, tá ligado? Na primeira música com 6-11 que ele faz uma nota quase aquática, assim, sabe? Na
quase que abafada.
Na batida da palheta, não é abafada. Esse é um... se você fosse ver na mixagem, seria tipo um erro que o cara teria tirado isso na mixagem final, tá ligado? Seria quando o cara bate, deve dar algum erro no reverb lá que faz esse barulho bem aquático. Mas os caras deixaram, eu achei muito preciso, achei... Bonito isso, assim, com coisas que...
Bom gosto.
Eu, quando mexo nas produçãozinhas minhas aqui, às vezes eu vejo isso aí, eu tiro, tá ligado? Acontece, assim, você bater uma nota tem algum reverb que tem esse negócio, você tira. E aí, no caso aqui, ficou da hora. Achei legal comentar isso também.
É tipo, os caras usaram um erro como linguagem, né?
É bom...
O que eu entendi deles, daquilo que eu ouvi deles, dos álbuns que dá de capa e tudo mais, eu não sei se o Neto concorda. Parece que pra eles, a mensagem que eles passam é o seguinte: o que importa é só a música. Foda-se todo o resto. Imagem, marketing,
É totalmente anti-marketing. Anti essa onda.
O que eu entendi é isso.
Tanto que teve discos que eles lançaram, ficou por 9 dias disponíveis e tiraram. Eles avisaram que ia ficar por 9 dias.
Essas brincadeirinhas eu não gosto. Brincadeirinha.
Essa onda
exagera,
aí,
né?
Exagera. Esse negócio do disco chamar 11. Exagera um pouco.
Só pra ter uma ideia, eu tive que entrar no site oficial dos caras, esperar o lançamento, fui lá, e daí você tem que descobrir a senha do álbum. de acordo com coisas na tela. Eu tive que fazer um enigma lá, descobri a senha, que entrei e baixei. É esse nível de loucura.
A charada do líder da bola, charada do Batman.
É isso aí, mas vale a pena.
Em termos de faixas, a primeira que eu mais gostei. Netão, e você, o que você indica de faixa aí?
Cara, eu fico com Fight for Love, que é a mais popzinha.
Que é, essa é popzinha, gostosinha, assim, com uma vozinha feminina cantando.
Essa é bem mastigada. Nossa. Mastigada, uma torta de limão.
Nossa, torta de limão, saborosíssima.
Isso é fácil de comer, fácil de comer, não tem que se preparar.
Outros caras que têm me agradado muito nos seus últimos lançamentos. E são caras também que estão sempre ligados àquela fórmula blues e também representam o que significa junto com o rock and roll. Que são The Black Keys, que lançaram o Dropout Boogie, que é um álbum nostálgico, ou não?
Pode ser que sim. Mais nostálgico que só o anterior, Delta Cream lá. Aquele disco, muita gente colocou como melhor do ano, eu achei bom só. Achei meio monótono, normal, assim, um blues. Agora esse daqui me surpreendeu bastante. Apesar deles terem essa onda bem linear, assim, você sabe o que esperar, né? Eles conseguiram criar um som Black Keys, isso é bem interessante. Uma banda nova, relativamente, né? Recente, é um som deles, eu imagino, eu consigo imaginar o som. Mas aqui eu achei bem interessante, cara. Diferente, assim, tem algumas coisas, assim, que me agradaram muito. Uns melhores que eu achei, de verdade.
E bate muito naquilo que o Igão falou, né? Dos caras de hoje. O que é ser moderno hoje? É pegar, bater em algo do passado. Talvez dar uma envernizada e tal. E no caso deles, Igão, não sei se você gosta, assim, eu acho que tem a pegada deles é o som. O tipo de som que eles fazem. Total.
É,
né?
A capa é foda.
A capa é foda. O nome eu não consigo entender. Não consegui entender o significado. Dropout bug. Não sei o que significa. Não sei, não
também
sei
não sei. Deve ser uma coisa genérica.
É, Trump.
É, o bug.
Mas eu gosto, mano, dessa vibe que eles têm, assim. É bem parecido com o que o Arctic Monkeys era também. O que o... Não que o, exatamente o que o Strokes era, mas tipo assim, essa vibe meio indie, tá ligado? De rock and roll, assim. Não sei como exatamente explicar isso. Mas eu gosto dessa vibe dos caras. Que parece que é mal produzido, mas é bem produzido. Eu gosto disso aí, total, essa pegadinha deles,
meu. Eles têm muito isso, eles têm muito isso.
É. E a voz do Dan Auerbach também eu gosto muito.
É muito característica.
É.
Muito. Dá um
gostosinho
proper,
de
assim.
Ouvir, né?
Nossa.
Gostosinho de ouvir.
Cara, muito 10.
E assim, mano, eu gosto desses discos que é direto e reto, assim, sabe? Não fica.
É, eu gosto de alternar entre o salt lá, que você tem que fazer senha pra abrir no disco, e eu gosto desse, que você só.
Eu gosto desse disco direto e reto quando você se diz a respeito a rock and roll, assim, sabe?
Também gosto.
Sabe, o cara vai fazer um rock and roll, vou fazer um rock and roll aqui. Não vamos ficar inventando moda, vamos fazer um rock and roll mesmo, tá ligado? Pôr as notas no lugar certo, pôr a bateria no lugar certo, pôr a voz no lugar certo. Não vamos inventar na mixagem, vamos lançar, é isso, entendeu?
E talvez sem pretensão, assim, o som... passa uma despretensão, tipo assim, estamos gravando entre amigos um porão, o que literalmente aconteceu no começo deles, né?
Sim.
Era um porão mesmo.
Claro que a mixagem dos caras é mais refinada, assim, você consegue sentir que é refinada a mixagem dos caras, principalmente na voz dele é bem, tem camada, assim, a hora que o cara...
Meio alto-falante.
Dependendo da hora da música tá de um jeito, dependendo da hora da música tá em outro, isso aí são coisas que só um produtor alto nível consegue fazer bem, assim, do jeito que tá aí. Mas assim, passa a mesma vibe. E tem uma música com o Billy Gibbons.
Isso é foda.
Os ZZ Top? Ou ZZ Top?
Ou ZZ Top. Ou Charlie Brown.
Nossa, a guitarra desse cara. A guitarra desse cara eu gosto, hein? Flying V, que
é. É, dá, foda, né? Foda. Barba.
O cara é muito cool, não tem jeito.
É. Óculos, né?
Óculos.
Good Love. Boa good música, love. Hein? Mas a primeira já acho que é nasceu um hit. Wild Child.
É bonito.
Eu acho que nasceu uma música assim que nos shows os caras todo mundo vai ficar assim. Eu acho. Muito foda.
Não, é da hora. Dá pra cantar junto.
Aqui eu redondo. Mais gosto foi a Good Love.
Good Love.
Vale a pena.
É, cara, que disco foda.
Eu gostei,
né?
Muito bem, assim, Coming Home, eu gostei muito, uma faladinha assim.
É legal.
Gostei. Mas também.
É um disco bom, é curto, 10 minutos. Curto? 10 minutos, não, desculpa. 10 músicas.
Jeta e reto. Chute na porta.
E... Pô, não tem o que falar muito. Pra mim, assim, lançou bem, sonzeira boa e tá aqui na lista, já era.
Muito foda.
Já era. Os caras, eu acho que o Black Keys dificilmente vai nos decepcionar.
Difícil. E se lançar semana, ano que vem de novo, tá com certeza ouvindo muito.
Young Bloods.
Esse não decepciona.
É isso.
Nada.
Pra mim, o melhor guitarrista da atualidade é ele. Juntando habilidade, técnica e feeling. Assim. Foi o melhor.
Pode ser.
É o melhor. Não tem como, velho. O cara muito é muito foda. O cara
eu acho que eu conheci ele
assim, então. No John Mayer. Pau no John Mayer.
Ah, o John Mayer não. Muito
não,
muito
que mais. Os caras falam que é o guitarrista da atualidade, assim, sabe?
Sim.
Entendeu?
Não, tem qualidade, é mas.
E outro. Mas o rock and roll, sonoritá.
Não, o Marcus King é bom gosto, cara. Vozeirão de soul.
É,
guitarra estridente, foda. Bem produzido, ao mesmo tempo que machuca aquele ritmo bom. E bom gosto demais, composições, baladas, completo. Parece que é uma banda de homem só, assim.
Nossa, e ele toca muito e canta ao mesmo tempo, né, mano? Você vê os shows dele, mano, parece que é tipo assim, mano. É tipo você ver o Jimi Hendrix, assim, tipo... Por que esse cara tá tocando e cantando desse jeito aí, mano? É que, tipo assim, o Jimi Hendrix não canta tão bem, tá ligado? Não, pô, olha a maestria vocal do Jimi Hendrix. Mas, tipo assim, o Marcus King, ele canta bem pra caramba e você vê a mão dele, assim, mexendo, tá ligado? Você fala, cacete, mano. Se eu quisesse fazer isso aí, eu tinha que ficar uma semana treinando pra conseguir tocar desse jeito. E o cara...
Mas em comparação, por exemplo, com outros caras que você citou aí, falta um hit pra ele, não falta?
Falta. Ah, mano, tipo assim, não é um álbum de hitzão.
Pra chegar. Assim, né? Pra chegar, falta. Pra chegar. Mas em termos de qualidade, ele não salta nada. O cara, tipo, tudo que tem ele no meio é muito foda.
A apresentação. A música que ele divulgou mais é essa Hard Work Man aí. Que eu não gosto. Que é a que eu menos gosto do disco. Hard Work Man. Que é a que mais. Toda hora eu via Hard Work Man ele postando as coisas. Mas é a que eu menos gosto. Mas, por exemplo, de disco dele.
Que é impressionante.
Quem gosta quem assim, ouvir se interessar alguma coisa. Tem discos deles que eu acho melhores que esse aí. Os dois primeiros dele eu acho melhor, que é o Soul Inside e o que outro que é o Marcus King, que é a cara de um leão laranja, assim. É os dois melhores que eu certo. Acho foda.
O Eldorado 2020.
O Eldorado é bom também. Mas o Soul Inside, assim, é uma pedreira, filho. Pedreira de rock and roll, assim. Se você mostrar pra qualquer um que gosta de rock and roll, o cara fica impressionado, assim, com o nível de rock and roll que o cara faz. Assim.
Ele é foda.
Muito foda, eu sou muito fã dele, mano. Muito
eu
fã.
Eu gosto dele.
Fica aí, então, uma indicação também, porque ele é um cara também no Brasil muito conhecido. Não, seguindo. Quase nada. Nós temos o Lee Fields,
James
Sentimental
Brown.
Fool.
É o James Brown 2022.
Eu não sei se é ele ou você, o James Brown ou o Charles lá.
Que Charles Bradley.
Charles Bradley, que morreu também, é o James Brown, né?
É bem difícil, a concorrência
é
grande.
Qual que é o cover melhor do James Brown?
Cara, isso que é foda. O Lee Fields, ele é um cara... o disco é o Sentimental Fool, tá na nossa lista aqui. É excelente cantor, não sei se ele compõe as músicas, mas enfim, impulso intérprete, foda. Toda a vibe das músicas dele é excelente, aquele soulzão bem anos 70, assim, a produção é foda. Mas ele peca, pra mim não peca, mas ele peca, assim, no geral, o pessoal acha que essa onda de ser muito igual ao James Brown. É muito parecido. Talvez
então, esse é um problema,
afaste um pouco as pessoas, talvez. Ah, o cara,
apesar de eu achar que a música dele não tem tanto a ver, a voz tem, mas eu não acho que necessariamente é culpa do cara. O cara faz o quê? Que a voz do cara é igual, tá ligado?
A voz do cara é igual.
É.
Isso que é foda. Igual.
Tipo assim, é complicado assim. O que o cara vai fazer, tá ligado? O cara, não, vou cantar aqui, vou cantar mais assim pra ver se muda um pouco. Vou cantar igual o Lula.
Veio assim, tá ligado?
Canta mais assim pra ver se muda um pouco. Não é, tá ligado? Mas, tipo, a música dele eu não acho igual. Acho parecido. Tem elementos do soul. Mas é bem mais guitarra. A guitarra dele é mais moderna. Bem mais moderna do que quando...
Igual eu falei.
Soul moderno, né?
Não é uma crítica. Tô só constatando que pode ser um problema pra ele. Talvez.
Não chega a ser a ponto Greta.
Não. Greta é cópia descarada de riff.
Agora, mas a voz dele é incrível. de parecido. Uhum. Mas, pô, eu gosto demais do Lee Fields, cara. E o Igor me apresentou o Lee Fields.
Ah.
É, quer ver aqui, ó.
E eu não
My
sei o que
World
aconteceu.
De 2009.
E eu não sei o que aconteceu com a banda dele. Com a banda, que era Lee Fields and The Expressions.
The Expressions.
Agora só não ficou só Lee Fields. Não tem mais.
Então, e ele tem poucos discos.
Então.
Pouquíssimos.
Eu gosto muito. Eu vou falar pra você, eu falei no começo lá que o melhor pra mim é o Unlimited Love do Red Hot, mas o que eu mais pego pra ouvir assim é esse aí.
Se bobear esse aqui.
Tomar no cu, muito gostoso de ouvir.
É, nossa. É mais que tosse de limão, é leite moça.
Tortinha de limão.
Nossa, é leite moça na cara da avó, assim, furada na lata, assim, ó.
É.
Nossa. Bem easy. Tá ligado? Puta, mano. Nossa, é gostoso de ouvir, assim.
Não, esse aqui é saboroso.
Desce
é
liso. Desce liso esse aí.
Esse aqui, cara, Sentimental Fool e Field. Cara, não tem o que falar. É assim, ó. É. Impossível achar ruim. Qualquer pessoa. Do baixo clero ao rei. Todo mundo vai achar foda.
É você mostrar. Você não vai achar bom isso aí quem gosta de Jorge Matheus. Aí não vai achar bom. Mas o resto das pessoas. Matar. Aí quem tiver um gosto mais ou menos de música já acha impecável. Não tem como. É muito foda.
Lee Field, cara.
Fechou. Fields. Tem música ruim.
Alguma
música
faixa? Curtinha,
bonita. Acho que é Let You Be. Eu gosto.
E o nome é foda.
É.
É tudo é foda, né? Difícil. A primeira é bacana, Forever, também.
É bom. Legal.
Faixa título. As três primeiras.
What Did
é
I Do?
É tudo foda.
What Did I Do? Gosto também. Que é mais aquele som.
É daqueles discos que dá esperança. Sempre dá esperança quando tem isso. Ah, quando tem algo
gente,
assim.
Ah, tem gente ainda.
É, tem alguém fazendo bom.
É. Apesar do cara parecer ter uns 80 anos. Né?
É, eu falei, cara, parece mais velho que o James Brown. Mais velho que o James Brown.
É quando você vê a idade do cara, você fala, não, já é.
Só faltou aquele cabelinho dele, que era tipo o Darth Vader, que assim, do James Brown da época lá. Que era só pra trásinho, assim. Ó.
É só um bagulho.
Sem contar a capa, né?
É. A capa é boa.
A capa também é bem brega.
Nossa. Não, a capa é boa. Eu gosto.
Ah, eu achei brega.
Eu gosto. O cara então, social ele, na praia, né, na hora. Então, a capa não é boa, na praia de social, depois de sair do trabalho?
Muito top. Mas isso aí é anos 50 total,
e meio,
né?
E meio havaiano, né?
Anos 50 então. Era assim. Os caras só ficavam assim o tempo inteiro. O cara em casa ficava assim, descansado.
Foda, né? Assim, TV no sofá.
Com uma albora aqui no...
Anos 50 era assim.
Com o peitinho.
À vontade, em casa.
À vontade,
social. Sofá social.
Sozinho.
Tudo abotoado.
Sozinho em casa.
Apertando, sentado com rígido, assim, ó.
É, sozinho em casa, o cara ficava assim, acordava e colocava essa roupa.
Hoje os caras trabalham de pijama. Tem 500 pijama no trabalho.
William Bonner atende não. Apresenta o jornal lá de chinelo, certeza.
Certeza. Pô, e o Slash não deixou.
Só o Hudson. Só o Hudson.
É, então.
Cara, Slash 4.
Slash 4, o nome ruim.
É, os caras é bem preguiça, né?
Por que 4? É porque é o quarto álbum
também. E a capa também.
Por que 4? Ah, porque é
4. Já vou chegar metendo pau já. Capa preguiçosa, nome ruim. Mas tá em 10. Mas tá entre os 10 melhores discos do ano.
Mas São Zero é boa. E o do Guns? E o do Guns, Neto?
O do Guns, o Hard School, EP?
Não, é? Cadê o disco do Guns?
Ah, vai ter um dia, hein?
Nossa, por que, né, os caras fazem isso? É,
músicas
sabe um negócio? Sabe um negócio?
O Slash tá guardando tudo para a carreira solo.
Sabe um negócio que me incomoda nessas músicas do Slash com o Myles Kennedy? Olha as músicas, o título sempre é... O primeiro, The River Is Rising. Feat Myles Kennedy and the Conspirator.
Eles querem deixar puta claro que é o cara.
Feat de Myles Kennedy.
O não, cara tá... é no nome e no autor embaixo, ó. É muita gente.
E cada vez o The Conspirators é ficando mais menorzinho. Você vê na capa do disco, quase não dá pra ler o Conspirators. É. Pra deixar que os cara ganham só 5% do valor da turnê, tá ligado?
Fica muito turbulento o ler assim.
Os caras tá tocando pra conseguir comer. Os caras dão um almoço e janta pros caras e uma cerveja.
Mas é rock.
É pauladaço. Não, aqui esse disco prova. Não, Myles Kennedy é impecável, não tem o que falar. Um dos melhores vocalistas da atualidade.
Fugido.
É tudo foda com relação a isso. É, mas aqui prova que o problema do Guns não é o Slash. Porque os solos aqui, a guitarra, tudo do jeito que tem que ser.
O som pesado, gordo, assim, a guitarra forte, gordo, é gorduroso.
Ele mudou bem isso, nesse sentido, ele mudou bem, né? Ele deixou bem assim hoje em dia. E, pô, cara, vale demais o registro, cara. Vale demais.
Parece que ele guarda o melhor pra carreira solo.
Dá a impressão que ele é limitado lá. Tem uma limitação, assim, você pode...
Não, mas é porque o cara não compõe, né? Ele vai ficar até reciclando as músicas do chinês, o chinês no bagulho.
Então. Pô, daí é foda. A gente não viu. A gente não viu, né? Mais composição é pra saber também.
É, então, não dá pra saber como que o cara tá, tá ligado? Fica ficar chinês lá. Vamos fazer o... Pois é, pega lá chinês lá, faz, toca lá igual, lá, tira as músicas em casa lá. Vou mandar pro seu Cifra 28. Club do... Mandar pro seu Cifra Club do chinês. Vou mandar pro seu Cifra Club do chinês. Você tira as músicas lá. Pô, o cara não compõe, daí ele vem aqui, o cara lança 14 discos com o Miles Kennedy e não lança nenhum Guns.
Então. Mas vamos falar um pouco. É bom, não é?
É bom, é bom, bom.
Cara, eu gostei muito. Eu acho que é o álbum que não... É de novo, ele entrega aquilo que você espera dele. Rock and roll. É rock and roll. Não tem frescura. Tem frescura.
Acabou, não tem. Foda-se. Não tem o que fazer.
Só que assim, a gente fala muito do Slash, né? E o Miles pega ao vivo
e tal. Tem o baixista que canta pra caralho também.
Nossa, canta mais que o Miles, né? O baixista. Verdade. O cara é foda mesmo, esse baixista aí. O cara canta as músicas do Guns, parece que o cara tá acabou de acordar.
É foda, é foda.
Mas, mano, a melhor música do disco. A melhor música do disco. Fall Back to the Earth, que é o finalzinho, ó. O cara começa com um solo, o cara ontológico, assim. É que toma banho. Se o cara mete um solo desse no Guns N' Roses, o cara... todo mundo fala, cacete, o Slash é gênio, não sei o que, não sei o que. É como o cara meteu na última música do disco 4, do Maio, com o Miles Kennedy, que nem fala.
Pô, ninguém vai nem lembrar.
Muito foda. Muito foda.
Mas é embaçado, cara. É incrível como o Slash ainda tem lenha.
Muita lenha.
E, porra, gostei demais que teve esse lançamento. Me surpreendeu, assim, eu fiquei feliz.
Entendeu?
Tá aí. Um dos melhores
trabalhos. Salvou, ajudou a salvar o ano. Ajudou a salvar o ano.
É da hora, mano. E
pra quem é fã de
Os caras estão pra vir pro Brasil e eu falo pra você, mano, eu vou tranquilo, porque eu já fui no show deles em São Paulo, mano. Pô, e é muito bom, é paulado, porque assim, os músicos são muito bons, batera. O guitarrista é base lá. E o baixista, os caras são bons de verdade. O Miles Kennedy canta para um cacete. O cara...
Canta muito.
Eu vi ele ao vivo, assim, mano, de verdade. Assim, é inacreditável o que o cara faz, tá ligado? É inacreditável, assim. O cara canta ele demais, velho. Demais. E, pô, o Slash, mano...
pouco falado, né?
Ah, demais, né? Não tem como. E o Slash
ninguém nem comenta muito.
O Slash é showman, né, mano? Pô, vê ele tocando,
profissional assim, pra caralho.
Pô, vê ele tocando, assim, é absurdo, mano. Você vê ele... Aqueles solos ao vivo, ele faz um solo de 20 minutos, assim, só esmirilhando a guitarra. Então, mano, assim...
Não enjoa.
Absurdo, assim, tá ligado? Eu gosto muito, assim, pois quem conhece sabe o Slash aí, minha maior referência aí na música, que fez gostar de música foi o cara, entendeu? Então, eu sempre que lança os bagulho dele, eu gosto, assim. Não é o estilo que ele faz no Miles Kennedy, não é exatamente o estilo que eu gosto quando ele toca. Eu gosto quando ele toca rock and roll, mesmo. Mas eu entendo que a vibe dele é mais essa hoje, tá ligado? Que esse também negócio, entendo. Esse som mais puxado pro dark, assim, do rock and roll. É, assim,
isso.
É, não é tão aquele som glam, né, da época trans. É um som mais dark, assim, mais puxado pro dark. Então,
é a onda do cara, né?
É a onda dele agora, mas eu vou falar pra você, eu gosto e me agrada bastante, mano. Me agrada muito, assim, ouviria tranquilo, fosse um show,
ovo.
Eu vou estar pra caçar. Ovo! Ovos!
Fica aí, então, a dica pro cara dos solos assoviáveis.
Só o Slash.
Pô, 4. O cara é foda. Esse cara é uma lenha também. Fica aí e não decepciona. Na minha opinião, pode ouvir o disco inteiro.
É, muito foda. Pô,
sim.
Não, fica muito aí foda. Um disco. Boa. E acho que a gente fez jus ao ano de 2022. Não foi um ano foda. Um ano, porra, nunca mais vou esquecer e tal. Eu acho que a gente vai ter algumas surpresas agradáveis ano que vem. Esse ano não... O topo da montanha, como a gente citou no começo desse podcast, teve espaço para esses caras. Mas, se você que estiver em casa aí e tiver outras sugestões ou menções honrosas, por favor, deixe na caixa de diálogo, vai no nosso Instagram, Telegram, onde quiserem falar com a gente, estamos lá. E é isso aí, um 2023 com mais rock. É isso que a gente quer.
Pô,
e Gametão, valeu, é nóis.
Viu, só uma coisa, rapidinho. Percebi que os medalhões sumiram, né? Percebeu isso? Porque no... Porque no ano passado, cara, e outro, Paul, AC/DC, Bob Dylan, Neil Young, tipo, acabou.
Pra caralho.
É. Eu achei que viria algum do Rolling Stone esse ano, assim.
Eu também achei. Eu acho que tá chegando, viu?
Tô descansando.
Os caras esperavam alguém morrer da banda pra eles lançar.
É. Então, mas ano que vem promete, ó. Janeiro agora vai ter Iggy Pop já, confirmado, com Taylor Hawkins, viu? Vai ser foda.
Importante. É, então a gente quer mais medalhões em 2023. É isso que a gente quer.
É isso aí, galera.
Mas, pô, galera, valeu demais. Valeu demais por acompanhar a gente nesse ano 2022. Ano que vem, vamos continuar aqui, pode ter certeza, tanto no site, no blog, no Insta e aqui no podcast. Comentem aí, dê sugestões, participem, enfim, o que vocês precisarem. É, conta com a gente, vai ter muita música e, porra, tamo junto demais. Valeu vocês dois também aí por estar aí nesse ano. E ano que vem vai ser muito
bom. Valeu, irmão.